Ai, 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 é o canto do pregoneiro, que com sua harmonia traz alegria, emissão americano.
Há 100 anos, nasci em Portugal, a brasileira que abriu as portas da música nacional para o mundo, Maria do Carmo Miranda da Cunha, a Carmen Miranda. A pequena notável conquistou a todos pela irreverência e seus balangandãs. Carmen veio para o Brasil com apenas 10 meses de idade, com a mãe e a irmã mais velha, Olinda, para encontrar o pai. Era de uma família modesta, o pai era barbeiro e a mãe lavadeira. Para ajudar nas despesas, abriram uma pensão em casa. Carmen estudou até os 14 anos na escola de freiras em Santa Teresa. Depois, foi trabalhar em uma loja de chapéus e com a irmã Olinda, aprendeu a fazer as próprias roupas. O escritor Rui Castro, autor da biografia da cantora, descobriu que ela passou sua infância na Lapa e diz que o bairro foi essencial na formação da personalidade de Carmen Miranda.
E pude levantar aquela infância espetacular da Carmen na Lapa, né? Que na verdade foi quem determinou aquele temperamento, aquele comportamento dela, totalmente revolucionário e ao mesmo tempo tão católico, né? tão conservador.
Desde cedo, Carmen já mostrava jeito para a música. Ela chamava a atenção de todos ao cantar tangos e sambas. Foi cantarolando para a família que recebeu o apelido de Carmen, nome da ópera de Gustave Bizet. Daí em diante, Maria do Carmo passou a se chamar Carmen. Ela foi descoberta pelo músico baiano José de Barros e passou a se apresentar em festivais e rádios. O sucesso da cantora chegou com a música Pra Você Gostar de Mim, mais conhecida como Tá Aí, que durante o carnaval de 1930 tocou por inúmeras vezes, e o disco alcançou o número de 36 mil cópias vendidas. Mesmo com toda a fama pelo fenômeno que se tornava, Carmen continuava com seu jeito simples. O diretor do museu Carmen Miranda, César Balbi, conta que ela andava de bonde, ia à praia e frequentava docerias da cidade.
A Carmen não se deixou levar pela fama. As atrizes e as cantoras daquele período, elas tinham uma aura de diva, aquelas coisas de ficar só vendo teatro e tal. E a Carmen se tornou popular, a cantora mais popular da década de 30, justamente porque ela não perdeu a sua rotina, o seu jeito de ser. Por isso que ela passava para as pessoas uma naturalidade.
A convite do Cine Teatro Broadway, Carmen foi fazer uma turnê em Buenos Aires. Os argentinos se encantaram com a brasileira e ela passou a fazer uma turnê por ano no país. A música estava presente em toda a família Miranda, não somente em Carmen. A irmã mais velha, Olinda, era considerada a melhor voz, mas após entrar em uma depressão profunda, morreu num sanatório aos 23 anos. Alguns outros irmãos cantaram profissionalmente. A que teve mais sucesso foi a Aurora. O coordenador do projeto Comunicar da PUC-Rio, Fernando Ferreira, teve a oportunidade de conhecer as irmãs que costumavam cantar juntas.
Meu irmão era músico, né? Ele tinha orquestra em cassino. Muitos dos artistas que trabalhavam ensaiavam lá em casa com ele. E um dia foram as duas, a Aurora e a Carmen. As duas estavam vestidas absolutamente iguais, é o que eu me lembro. Ela mais falante que a irmã, mas as duas estavam absolutamente simples, à vontade, né?
O professor Fernando diz ainda que costumava escutar os programas de Carmen na rádio Mayrink Veiga. Para ele, ter tido a oportunidade de conhecer aquela estrela foi surpreendente e encantador.
Já conhecia a Carmen, né? De modo que quando eu a vi foi um certo frisson, né? Afinal de contas, eu não podia imaginar que ia conhecer aquela figura.
No Cassino da Urca, o traje de baiana que a consagrou mundo afora foi usado pela primeira vez. Com a música O Que a Baiana Tem, do novato Dorival Caymmi, foi vista pelo empresário Lee Schubert, que a convidou para tentar carreira nos Estados Unidos. A proposta foi aceita com a condição que ela pudesse levar os músicos e amigos do Bando da Lua. O musical Streets of Paris, estreia da cantora na Broadway, ficou em cartaz por um ano com surpreendente sucesso. Segundo a César Balbi, Carmen Miranda conquistou os americanos pelo estilo exótico.
Quando ela chegou nos Estados Unidos, ela estava pronta. E num mercado onde aparece em Technicolor, logo em 1940, uma imagem de uma brasileira cantando uma música que ninguém entende, mas com o ritmo, com os olhos, com as mãos, aquilo foi alucinante.
Ao voltar para o Brasil, foi recebida por uma multidão. Mas na primeira apresentação, não agradou o público. Na plateia, políticos do Estado Novo contra a política americana a acusavam de estar americanizada. Mas o povo ainda a adorava e a resposta veio com a música Disseram que voltei americanizada. Quando retornou aos Estados Unidos, o sucesso aumentava. Gravou os pés e as mãos na calçada da fama em Hollywood. Se apresentava nos melhores cassinos e teatros. Chegou a fazer 13 filmes. Em 1946, a pequena notável, como era chamada, era a artista mais bem paga da América. Mas a fama exigia muito da cantora, que passou a tomar comprimidos para aguentar os compromissos. Sua decadência física começou com o casamento com o americano David Sebastian. Ele virou empresário de Carmen e conduzia mal os negócios. O diretor do museu, César Balbi, lembra que na época ela sofria de um abalo emocional.
Nesse período a Carmen já tinha perdido um filho, já estava vendo que não podia ser Maria do Carmo, já estava com aquele problema emocional de o casamento não ter dado certo. Aí começou a beber mais uísque, além dos barbitúricos que ela sempre tomou para poder ficar acordada muito mais tempo e trabalhar feito uma condenada, porque ela gostava de trabalhar.
Apesar do fracasso no casamento, o fato de ser extremamente católica impedia a Carmen de se divorciar. O uso de bebidas e remédios aumentava e ela apresentava sintomas de dependência química. Depois de uma breve recuperação no Brasil, ela retomou os shows nos Estados Unidos. No dia que a cantora morreu, se apresentou em um programa de TV pela manhã, onde teve um pequeno desmaio. À tarde, recebeu alguns amigos em casa em Beverly Hills, e quando foi dormir, sofreu um ataque cardíaco. Carmen tinha 46 anos de idade. 500 mil de pessoas acompanharam o cortejo fúnebre até o cemitério São João Batista. Conrado Bravo para o Estação Pilha.
Canivete no cinto e um pandeiro na mão, e sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Levou meu saco de água quente pra fazer a chupeta, e rompeu minha cortina de veludo pra fazer uma sanha. Abriu o guarda-roupa e arrancou minha.